40 graus de Morabeza.
Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Compacto de 40 Graus, que agora começa. O programa vai desde as alterações climáticas ao teatro e passando pelo direito das mulheres. Conversamos com a ADPM, Associação para a Defesa do Património de Mértola, uma ONG que tem um trabalho ligado a alterações climáticas e a tirar proveito da natureza para o solo, que veio ao 40 Graus, o responsável a falar connosco dos trabalhos feitos e o que têm para fazer em Santo Antão. Também, e conhecemos melhor também esta ONG, ouvimos Lourdes Fortes. Lourdes Fortes veio ao 40 Graus falar da nova temporada do G da Questão, o programa da Rádio Morabeza que fala do universo feminino e que está na terceira temporada, que os quatro primeiros programas são rodas de conversa neste mês da mulher com mulheres de latitudes e quadrantes totalmente diferentes. Ainda para fechar o 40 Graus de Morabeza, ouvimos Benito Lopes. Benito Lopes é do Coletivo Teatro do Mindelo, liderado por Ricardo Fidalga. Ele veio ao 40 Graus falar da peça que foi reposta em cena no passado sábado aqui em Mindelo, A Cadeira de Zeus, e o Benito Lopes veio fazer uma antevisão do que é a peça, do seu personagem e da sua experiência de teatro. Esses são motivos para ficarem connosco em mais um Compacto do 40 Graus, que agora começa. Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, programa com apoio do Fundo das Nações Unidas da População. Está cá a Lourdes Fortes, não veio fazer notícias, veio cá para falar do G da Questão, que vem na sua terceira temporada. Lourdes, os primeiros programas já estão prontos, a temporada arranca amanhã. Qual é que é a essência desses primeiros programas e quais foram as parcerias possíveis para que esta série do G da Questão fosse possível ir para o ar de novo? Porque não é fácil fazer um programa onde você tem que sempre procurar temas e convidados.
Para já, Flávio, devias... Boa tarde. Já estávamos juntos na redação,
redação,
mas vamos cumprir a praxe. Boa tarde, Flávio. É mesmo, vem a estreia da terceira temporada do G da Questão, depois de duas temporadas intensas, porque foram intensas. Estamos expectantes para o arranque amanhã, terça-feira, da nova viagem, a terceira temporada. Esta terceira temporada começa na Ilha de Santiago, mais concretamente no concelho do Tarrafal. O G da Questão regressa com a mesma essência, continua a ser um programa que aborda temas do universo feminino, temas tabus, temas que ainda estão, digamos, no universo sombra, e temas que precisam ser debatidas, colocadas na agenda, mesmo que não estão em zonas desconhecidas, mesmo que não são tabus, mas que precisam de um debate ainda mais esmiuçado, precisam de ser normalizados. Para esta temporada, vamos começar a falar sobre mulheres, o cotidiano, o contexto das mulheres no concelho de Tarrafal. Temos como convidadas, primeiro no Tarrafal e depois iremos do Tarrafal para Santa Catarina de Santiago, na cidade da Somada. Para amanhã, para esta estreia da manhã, vamos conversar com quatro mulheres de quatro áreas diferentes de atividade, que nestas duas semanas partilham connosco as lutas, a sua visão do ser mulher, daquilo que é preciso fazer para mudar o status quo das coisas e também para inspirar outras mulheres.
O panorama de inclusão feminina, digamos assim, no universo social cabo-verdiano é díspar de região para região, e vocês começam numa região, digamos assim, marcada por um machismo estrutural.
E não só, né? Cabo Verde geral. Eu costumo dizer que em cada comunidade, em cada ilha, encontras mulheres, cada uma com a sua história, porque as mulheres complementam-se na sua diversidade, mas depois há os pontos comuns que acabam por afetar ou por traçar o caminho de todas as mulheres. Por exemplo, em Tarrafal vamos conversar com empresárias, conversamos com uma mulher que abriu a primeira escola de empresária, professora, e que abriu a primeira escola de condução no Tarrafal, e que nos conta a história de como é que foi difícil iniciar o percurso no meio muito masculino, em que os homens iam inscrever-se e quando viam que era uma mulher a instrutora, cancelavam a inscrição. O processo que foi até conseguir ter os primeiros alunos e concretizar, consolidar este seu processo. Mas também temos a história da Sandra, que é peixeira, e que os desafios que enfrenta, e não deixa de parte a continuação dos estudos, porque tem, não desvalorizando aquilo que ela faz, como ela própria diz, é peixeira hoje, mas ela tem outras
ambições.
Exatamente. E são várias as histórias, estas histórias que se cruzam e que mostram o contexto de cada mulher e as lutas que cada mulher enfrenta no seu dia a dia, mas também depois encontro os pontos onde temos que estar todas juntas, porque há problemas que nos afetam a todas de uma forma geral.
O Gê da Questão é um programa que vem dizer que não é proibido sonhar.
Nunca, nem só no Gê da Questão, isto é em tudo. Sonhas e depois encontras o caminho para realizar os teus sonhos, mas no caso das mulheres nem sequer estamos a falar somente de sonhos, estamos a falar do cumprimento de direitos, de ter acesso. O acesso à saúde é um direito, não é um sonho, e não pode ser visto como um sonho. O acesso a condições para que ela possa prosperar, que ela possa exercer, que ela possa ter direito à saúde, direito ao trabalho, as mesmas oportunidades que os homens têm, embora não estou a colocar isto agora, não vamos falar sobre isto agora.
Não é só uma questão de paridade de direitos, mas uma questão de ter acesso a direitos que por direito são delas.
Sim, estamos a falar de direitos. Estamos a falar de direitos das mulheres, estamos a falar de direitos humanos. Mas voltando para o G da Questão, temos uma. Eu convido a todos a começar esta nova viagem, esta terceira temporada, que são quatro rodas de conversas, duas no Tarrafal e depois duas em Santa Catarina, que são conversas a não perder, onde falamos de tudo e mais alguma coisa e colocamos dedo em algumas questões prementes, não só no que tem a ver com a saúde, no que tem a ver com as oportunidades, de uma expressão que está muito na moda, no que tem a ver com o empoderamento, o que é para cada uma isto do empoderamento, o que é isso do empoderamento da mulher e como é que eu, a Lourdes ou a Maria lá fora, o que é que para cada uma, o que é isto do empoderamento? Aquilo que é o empoderamento para mim não é exatamente a visão ou a perspectiva que outra mulher tem de ser empoderada. E falamos disso tudo sem complexo, procuramos encontrar os pontos que é preciso um trabalho conjunto e depois há, claro, o caminho individual de cada uma para as suas realizações.
Existem denominadores comuns e existem certas especificidades. Falaste de experiências. Eu gostaria de saber como é que tem sido para si estar na frente deste projeto que vai na sua terceira temporada, começa amanhã, e quais são os desafios que este projeto te põe, tanto em termos profissionais como em termos pessoais, porque deve dar alguma satisfação fazer um programa do tipo que já tem livro, que está na web e que está em múltiplas plataformas.
Só uma pequena correção, o G da Questão é um projeto a quatro mãos, vezes mais qualquer coisa, porque sou eu e a Celeste Fortes, bem que durante o mês de março sou apenas eu à frente do G da Questão, a Celeste não está presencialmente, mas continuamos a trabalhar o G da Questão, ela regressa mais à frente. Tem sido um grande desafio, principalmente escolher temas, encontrar convidados e depois temos tentado com o G da Questão não só ficar em Cabo Verde, mas também ir até os outros países africanos da língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, São Tomé, Guiné-Bissau, Na segunda temporada conseguimos ter convidadas da Guiné-Bissau, onde falámos sobre a mutilação genital feminina. Falámos com, também tivemos uma convidada de Moçambique para falar sobre produtos eróticos e temos tentado ir além de Cabo Verde, tentar ouvir a história das
ouvir
mulheres da lusofonia.
Ouvir outras histórias, ouvir outras pessoas também.
Exatamente.
É muito importante.
Exatamente, porque aquilo que, quando falamos de mulheres cabo-verdianas, falamos de mulheres santomenses, falamos de mulheres... acabamos, através das nossas convidadas, trazer um espelho, por exemplo, quando falamos com alguém do Brasil, tentar fazer este comparativo entre o Brasil e Cabo Verde, ou entre Portugal e Cabo Verde. Portanto, são temas que acabam por ser transversais e depois, em cada contexto, trabalhar esta... fazer a contextualização e fazer aqui o retrato e a comparação com a nossa realidade. Em termos daquilo que me traz para a carreira, nunca tinha pensado nisso, Flávio, mas eu acho que eu costumo dizer que eu gosto e sinto-me bem em estar a trazer, em contribuir para o debate de temas que acabam de alguma forma por ajudar as mulheres no seu dia-a-dia. Por exemplo, quando falamos sobre a sexualidade, quando falamos da educação sexual, quando falamos sobre a saúde mental das mulheres, quando falamos do direito à educação e à sexualidade das mulheres com deficiência, por exemplo, que já falámos da dificuldade daquilo que é preciso para que, por exemplo, as mulheres com deficiência tenham acesso a cuidados de saúde em condições que lhes satisfazem. Porque, por exemplo, na primeira temporada que falámos da necessidade de ter equipamentos próprios para mulheres, por exemplo, uma cadeirante, quando vai para os serviços de saúde, aquilo que são os equipamentos necessários para que ela possa...
que ela possa ser convenientemente atendida.
Exatamente. E então, contribuir para este debate e a fazer com que as mulheres que estejam a passar por problemas semelhantes, preciso falar sobre isso, preciso alertar alguém sobre este problema.
Trazer
essa consciência que é preciso falar sobre esses temas. Eu não posso, se eu tenho um problema comigo, não consigo resolver este problema. Então tenho que falar com alguém que me irá ajudar a encontrar uma solução ou ao menos minimizar o impacto negativo, não é?
Temos um programa que vem na sua terceira temporada, tem um livro em formato PDF. Tem um livro, tem edições em formato podcast que podem ser ouvidas a qualquer momento nas diversas plataformas. Para quando o segundo volume do livro, o jeito da questão, ou isso ainda não é projeto?
Flávio, estás a fazer uma pergunta que toda a gente faz. E então o livro da segunda temporada? Nós não decidimos ainda qual o que fazer para fechar com chave de ouro a segunda temporada. Não, toda a gente pergunta, vai ser livro? Não sabemos ainda. A segunda temporada ainda está lá. A primeira temporada, a concretização do G da Questão em livro, pelo menos na primeira temporada, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População e outros parceiros. O livro, que pode ser encontrado em formato e-book, realmente marcou, foi um ponto de viragem do G da Questão, permitiu que o programa fosse mais além e saísse apenas do formato rádio e passasse para uma forma física, né? Estou a pegar o G da Questão aqui através das folhas do livro. E vamos pensar o que é que vai acontecer. Para já vamos focar nesta terceira temporada que estreia esta terça-feira e dizer aos ouvintes e fãs, digamos assim, que já me mandaram umas mensagens, sou fã do programa, mas pronto, podem enviar temas, sugestões de temas e também de convidados.
Exato, os ouvintes são convidados a participar também do G da Questão, fazendo o seu contributo com temas e com uma sugestão de convidados. Lourdes Fortes, resta-me agradecer a sua presença aqui no nosso 40 Graus de Morabeza e para falarmos um pouco sobre o G da Questão. A terceira temporada pode ser ouvida amanhã, a partir das 10h30 da manhã ou às 4h15 da tarde aqui na sua Morabeza, 90.7, 93.7, 93.3, ou pode ser ouvida depois em formato podcast nas mais diversas diversas plataformas. Muito obrigado, Lourdes.
Espera aí, deixa-me só acrescentar uma... Abrir aqui um parênteses. Vamos começar este mês, durante o mês de março, o G da Questão será apresentado num formato diferente. São rodas de conversa, portanto, não será 10h15, mas será mais cedo, logo após a síntese informativa das 10. Será um programa mais longo, 45 minutos, mais ou menos, porque normalmente o G da Questão, o tempo vai entre os 10 e os 15, minutos. Só para abrir aqui este parêntese e convidar os ouvintes a
assistir.
A ouvir.
A ouvir e assistir desta, do programa. Vamos despedir-nos da Lourdes. Lourdes, muito obrigado e sucessos com o G da Questão. Seguimos com música no 40 Graus de Morabeza. Parabéns a 90.7, 93.7, 93.3, como eu tinha anunciado no início do programa, recebemos em linha de telefone o responsável da ADPN, que é uma fundação que trabalha a agricultura no lado ambiental e tem vários projetos a desenvolver na Ilha de Santo Antão. Sr. Ari, muito boa tarde, obrigado por aceder ao convite e de estar connosco aqui no nosso 40 Graus. Primeiramente, eu gostaria que apresentasse a ADPN.
Sim, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, a DPM, que é a Associação de Defesa do Património de Mestre, é uma ONG portuguesa que trabalha cá em Cabo Verde já há vários anos, já há 20 anos, em vários projetos de desenvolvimento, essencialmente em Santo Antão, em Porto Novo, mas também em outras ilhas, Maio, Brava e São Nicolau neste momento.
Neste momento, onde o tema em voga são as alterações climáticas e a adaptação para tirar maior proveito do que a natureza nos dá, sem, entretanto, agredir a própria natureza. Quais são os maiores projetos que a ADPM tem em andamento cá em Santo Antão, um pouco por todo Cabo Verde?
Sim, sim. Então, a DPM tem vários projetos neste momento ligados às questões climáticas, conservação da natureza, do ambiente. Um dos projetos muito importantes que temos é os sistemas agroflorestais, que é um projeto focado na agroecologia como ferramenta para mitigar e se adaptar às alterações climáticas. Trabalhamos muito com os agricultores, temos campos experimentais, temos viveiros, também fazemos sensibilização ambiental nas escolas, trabalhamos com grupos de mulheres. Há um outro projeto também mais virado para o turismo sustentável, por exemplo, o projeto Raízes, o famoso projeto Raízes, que tem ainda continuidade. E agora, recentemente, começou um outro projeto, Eco-Raízes, ligado às áreas protegidas, que é como é que potenciar o turismo nestas áreas, valorizando os recursos, né, que temos nas nossas ilhas, tanto para uma agricultura sustentável, para um turismo mais sustentável, para uma educação também. Então, é isto a atenção que a DPM tem dado nestas ilhas, que é como é que podemos aproveitar realmente dos nossos recursos que temos para a sustentabilidade, na agricultura, no turismo e em outras áreas que trabalha.
Nesses 20 anos de trabalho em Cabo Verde, deu para notar as ditas alterações climáticas e o impacto na paisagem humana e agrícola de Cabo Verde?
Sim, claro, a DPM tem trabalhado muito com as comunidades rurais, que é onde realmente vemos, sentimos os impactos, né, das alterações climáticas, por exemplo, na zona de Casa de Meio, uma zona muito agrícola, mas que os agricultores, a comunidade, sentem, por exemplo, a diminuição da produção agrícola devido também a pouca água. E trabalhamos no Planalto Norte também, que é um outro ecossistema difícil e que está a ficar cada vez mais difícil, por exemplo, na agricultura sequeiro, muitos já não fazem, então esses campos agrícolas estão a ser abandonados e, pronto, as pessoas estão a preferir viver mais em, nas grandes cidades, como Porto Novo, São Vicente, Cidade da Praia, então, que é um problema, e também muitos agricultores já abandonaram suas parcelas devido à pouca produção. Então, claro que as pessoas sentem isso na pele e estes projetos tentem, juntamente, claramente, com os parceiros, a Câmara Municipal, o Ministério da Agricultura e Ambiente, trabalhar para tentar fixar nessas pessoas, nessas comunidades, criando recursos nas próprias comunidades. Mas claramente sente-se em todas as ilhas onde trabalhamos essa preocupação que as pessoas finalmente querem sair devido às más condições, às condições difíceis, tanto para a agricultura, mas também para o investimento, para um jovem investir. E é isto que temos tentado também trabalhar juntamente com os parceiros locais.
A desertificação humana e o fato de estarmos hoje quase que totalmente conectados acaba por ser outro desafio, visto que nessas regiões que o senhor acaba de mencionar, muitas das vezes os jovens queixam-se da má qualidade das infraestruturas digitais e também da falta do isolamento físico existente por causa de vias de escoamento que não existem.
Sim, claramente que há vários desafios nessas comunidades, em todas as ilhas, mas tentamos nós, pronto, a DPM, trabalhar essencialmente na base, né, que é a questão da educação, que é a questão da formação das pessoas, de grupos de mulheres, de agricultores, de criadoras, e pronto, que finalmente todos nós, né, somos responsáveis e podemos criar formas, melhores condições, estar acreditando no potencial que as comunidades têm, que as ilhas têm. Então, por isso que é um trabalho feito muito com as comunidades, com as associações comunitárias, com a Câmara Municipal e o Governo, também que são muito envolvidos, mas claramente que os desafios são múltiplos, né? E é por isso que o trabalho, os parceiros também internacionais, porque a DPM finalmente também tem esse papel de mobilizar parceiros internacionais nestes projetos para que pouco a pouco, né, se resolva certos problemas. E há projetos que têm resultados notáveis, e, por exemplo, em Casa de Meio, vários jovens finalmente voltaram das ilhas do Sal e da Boa Vista depois da pandemia e estão a produzir nas suas parcelas agrícolas, já construindo suas casas, e pronto, são exemplos satisfatórios. Mas os desafios são muitos e continuamos claramente a trabalhar e a acreditar um futuro melhor para essas comunidades.
Em termos de parcerias, digamos assim, e de parceiros, a associação é um ONG internacional e conseguem mobilizar parceiros cá dentro de Cabo Verde e fora, ou é só parceiros cabo-verdianos que vocês estão focados?
Não, muitos parceiros fora e também, claro, dentro de Cabo Verde, mas, por exemplo, temos um projeto em curso que somos parceiros, que é um projeto internacional que acontece em 4 países africanos. Na semana passada tivemos cá o encontro de todos, o segundo encontro do consórcio, que eram 14 parceiros de 10 países diferentes, cá em Porto Novo, sobre um projeto de investigação. Este também queria realçar que temos este projeto de investigação em curso, que é também muito importante nas áreas agrícolas e investigação, e foram vários das universidades, de centros de investigação, de centros tecnológicos, que estão envolvidos nesse projeto e as associações, tanto a DPM como a Associação de Casa de Meio, a Associação das Mulheres do Planalto Leste, fazem parte deste consórcio e isto é muito importante para Cabo Verde, fazer parte nestes tipos de consórcios internacionais voltados à investigação, que claramente trarão resultados do longo prazo para novas estratégias, para outras oportunidades de projetos.
Uma das... Uma das principais, digamos assim, uma das principais barreiras existentes à agricultura praticada em Santo Antão é o fato de Santo Antão sofrer um embargo dos seus produtos, da sua produção agrícola, exceto para São Vicente, por causa da praga de mil pés, e esse embargo, os agricultores santantonenses queixam-se disso por causa de não terem a competitividade desejada dentro do mercado nacional. Como é que a DPF trabalha isto? Dos vossos produtos que vocês produzem?
Exato, a DPM não trabalha diretamente nesta questão, que envolve muitas outras questões, né?
Exatamente.
O embargo, claramente, que fragiliza o mercado, fragiliza a produção agrícola cá na ilha de Santo Antão, e pronto, e há passos que são dados. Tanto o governo tem procurado também soluções, nós em projetos mais virados à investigação tentamos também levar a trabalhar essa problemática e também com os agricultores, mais de um ponto de vista agroecológico, como é que, por exemplo, a agroecologia, como é que certas técnicas, certas práticas podem ajudar a finalmente criar um equilíbrio da produção, pronto, uma praga também.
Infelizmente não dá para ouvir, vou tentar refazer a ligação e continuar a conversa. Antes, até lá, vamos aos singles. Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, 40 graus de Morabeza. Não te recebi um convidado ali de 40 graus hoje e que também fala-nos sobre processo de Cadeira de Zeus. Cadeira de Zeus que te retoma a antena, a ideia de rádio, retoma a cena agora, Nina São Cente. Cadeira de Zeus te retoma a cena, esse soft, e mais conhecido por manhã, que é um coletivo de atores liderado por Ricardo Fidalga, que apareceu na entrevista hoje, porque se não dizer que ele é vaidoso. Uma brincadeira de mim, Ricardo. Acabou de aparecer. E ele manda Benito, boa tarde, obrigada por ceder o convite. Okay, e por estar ali, falar um bocado sobre esse Cadeira de Zeus. Benito, falando de Cadeira de Zeus, espetáculo em si, qual que é o personagem?
Minha vai interpretar Cupid, que é um personagem super divertido, que ele acredita muito mais no amor.
Botar ali e interpretar um cupido desiludido, vou querer dizer.
Exato, um cupido desiludido no amor, e ele optar para outros caminhos, que um que te revela ali, que senão pessoas que te compram bilhete para olhar.
Cupido
metido na chatiça.
Ele está a interpretar um cupido tag life.
Até, mais ou menos, um cupido de outra glória.
Nunca uma espécie, atenção, nunca uma espécie, e nem por falta de convite, nem por falta de tempo.
Bom, e amanhã, pô, amanhã é 7 horas, vou levar uns 2 maltes.
Vem, amanhã é 7 horas, e a peça está acontecendo no Centro Cultural de Mindelo, e amanhã dia 9, e bilhete na venda lá no Centro Cultural de Mindelo.
Sim, e noutros lugares também.
Noutros lugares, né?
Sim, na Caravela, na Sex Shop Uau, na Pisa Yard, na Ilha Menos de Elenco também, e lá na Boa Ventura ainda também tem.
Sabe, os lugares ali sim que tem os bilhetes disponíveis, que é para pessoas normalmente comprar, né? Uhum. E para divertir um bocote nesse processo de Cadeira de Zeus.
Ok.
Conta-me, boa Benito, quando é que eu vou te entrar para teatro?
Eu comecei a fazer teatro uma vez que um vai fazer um casting para entrar num intercâmbio na praia, que é Cultura Arts, que é um grupo na América, que é a CCY, que estava fazendo em 2008, um acaba para entrar através de um casting, e como adorar ter aquela experiência de estar de produzir fazer um exercício artístico, assim, que a cabeça tronco e membro, um optar para entrar assim de cabeça no teatro desde então, desde 2008 até um datadão, quando fazia teatro, basicamente.
Bom, desde 2008 nos andasse de representação e já que nós em 2024 feitas as contas, sim, já não estou a 16 anos de brincadeira.
Já, nunca estava nem a dizer contas.
Alunos de matemática, oito mais 16 e 24.
Sim, nunca estava nem a dizer contas, mas já tinha o tempo.
Vou ter 16 anos de brincadeira. E tinha o que me percorrido, tinha a experiência vivida, tinha o palco episódio. Vou-te pensar na parar, vou-te só atuar, vou-te escrever, vou-te dirigir, mas
não é. Não, é minha, mas minha grinha, assim como tenho a trabalho, que é tenho ateliê de trabalhos manuais, que a grinha assim muito full na ele, é, inclusive não tenho as marcas de roupa, mas é na teatro.
Be designer?
Minha designer, o que for preciso ser lá na ateliê? Uhum. Minha desde a servente. A eletricista, a cortar, a tudo.
Yeah, senhoras e senhores, vão receber um buldonho na 40 graus.
Yeah, eu basicamente isso. Mas é necessário fazer coisas para coisas acontecerem. Yeah. Senão, yeah, mas no teatro é nunca te tensiona a parar para me sentir que é uma coisa que na minha é importante eu, quando te fazer teatro, muitas histórias te senti que te fazer algo positivo e algo bom para mim e para outra pessoa, por isso que nunca te tenciono a parar, apesar de toda dificuldade que nota tem. Inclusive, produzi uma peça de teatro na Cabo Verde, ainda por cima na mesa de teatro, é de um preço de produção gritante. Não sei, nunca queria nem mudar, aprofundar nas coisas para mim, senão não te bem. Não te bem aqui numa cena que nunca queria muito falar e. Não bem falar da cena.
O que aconteceu?
É que produzir teatro na Cabo Verde é para trazer dinheiro do bolso.
Ele é barato, ele que te dá retorno e ainda o pessoal te fazer teatro para love.
Não tem aquele par de lado do seu amor, mas...
Que é xixi da questão. É importante pessoas entender que vou ter que tirar aquele dinheiro de sabão para lavar roupa.
Exato, um mínimo. Aquele mínimo.
Que lá, é que lá. Experiência com o tente de teatro, que lá que sempre me prende.
Uhum.
Vou entender? Uhum. Tirar aquele dinheiro de sabão que é para lavar roupa, aquilo lá é importante. E grinha assim, bisoto pôr em cena a cadeira de Zeus. Nesse mesmo mês de teatro que é o mês consagrado, ele, pessoal, poder pensar que ele foi inventado dinheiro na Cabo Verde, não. Teatro é desde a Grécia Antiga.
Sim.
Esse processo de acontecer, e por isso que mês de março é consagrado a teatro. E mim me ficar muito contente para saber que a pessoa que te chama que aí e a pessoa te continuava até. Yeah. É importante que te chama que aí, é importante trazer arte e cultura e é importante divulgar isso para toda a sociedade. Em termos de peça, mano, mas outro pessoal, tanto tempo para montar essa peça, primeira vez
não passar, não deve ter passado uns 5 meses entre escrever e montar, uns 5 meses para produzir. Também foi aquele último mês, já vou saber. Yeah. Foi aquele expediente no passado a dar, foi
aquele
um
correria.
Mês e tal. Ah, aquele
correria.
Aquele último mês.
Aquele mês 14 haverá cartir.
Ah, amo, ainda mais na Cabo Verde, mano.
Não, mas...
Mas ele é um cena que bota
parte,
bate fazer.
Ele fazer parte.
E ele bate ficar na boa e bota bate crescer como ser humano. Bote, sim, entende? Aquele parte de lá assim é que é importante também.
Bota bate aprimorar. Cadê a Deus então de personagem, mano?
Nós temos 6 personagens.
Uhum.
E tem a personagem principal, que é Zeus, e aquela história decorre tudo à volta de Zeus, que
é... Zeus, para quem quer saber, é Deus manda chuva.
Exatamente, mano. É aquele espetáculo incrível. Minha personagem preferida naquele espetáculo é Zeus. Tudo gente já sabe, moto, que me entoia, me entoia, me entoia, tudo de um terri. Moda ser a primeira vez que tu vi que as coisas, mano, é incrível. Para mim, ele é um personagem muito peculiar. Na Cabo Verde, na Cabo Verde tem um bocado de maltas e que assim, exatamente um Zeus, vou-te entender. Ele quer ir lá naquela peça, modo um luva.
Muito costumado dizer que na Cabo Verde tem uns professores de Deus.
Yeah, mano, na Cabo Verde tem uns personagens incríveis e mais se sabe que as cadeneves e teatro, este só existia, este ser imenso. Já és uns personagens, incrível, muito gostado.
Melhor caracterizado, vou querer dizer.
Total, yeah.
E falando na caracterização, processo de caracterização, os outros mesmos fizemos outro figurino, os outros mesmos de capa.
Sim,
os outros capa desdobrar.
Exato, não faz aquele figurino lá na atelier, no nosso atelier de Melanin, que minha mãe é que estamos a fazer aquelas coisas, não consegui ter, meter minha mãe nas
aliadas, né?
Aliada de roupa para teatro. Mas foi super interessante para mim, não estava a descobrir umas coisas, nunca tinha ideia de qual tecido que não estava a usar, que era para fazer aquele figurino ficar mais fluido na palga, não acabar para aceita andar nesse lugar para pesquisar um bom tecido, não acabar para achar um tecido perfeito para, e aqueles figurinos, eu nem mando a minha mãe, mas aqueles tecidos, aqueles figurinos ficam super fixe, mano, não gostei daquele processo de criar aqueles figurinos também.
Quem lá na casa que tinha aqui não te fala, a figurina é aquela roupa que ela torce a piscina peça.
Exato.
E aquela roupa é de peça, nem roupa que é de levar para a praça.
Não, mas vou poder levar para a praça tranquilo, mas é nem cool.
É nem cool, é roupa de peça que é de visitar. É importante dizer isso, porque às vezes... Uns vê história de uns grupos de teatro que já torta a levar essas roupas de casa, que é fazer próprio figurino.
Ah, mano, tem um bocado desse caso. Me acontece comigo, toda hora.
E toda hora.
As voltas de cima, a roupa diferente, para mim, tipo, é uns deuses do Olimpo que te vai enquadrar cool na boa vestida, no dia a dia, né?
Sim, de qualquer maneira, hoje que eu estou a ficar cool num calção gris. Benito. Diz-me lá onde é que tem o bilhete, mais uma vez, que nós tivemos conversa.
Lá na Caravela, Sex Shop Wow, e Boa Ventura, na Elementos de Grupo.
Quanto é que é o bilhete?
Ainda tem uns de primeiro lote, mas nunca te lembraram onde é, acho que nunca te lembraram onde é, nunca te vou dizer pessoas que é para este tema a informação. Tem de primeiro lote que é 500 e tem de segundo lote que é 700. Os outros ainda que...
Eu dá-se pé 500 e 700 para os bilhetes para assistir a cadeira de Zeus manhã no Centro Cultural de Mindelo. Benito Lopes TV, uma mina 40 graus de Morabeza. Okay. Obrigado, mano. Tempo na rádio.
Obrigado. Não gostava, de conversar.
Vamos esperar que tudo coisa decorrer para os outros. Muito é. Foi assim o compacto do 40 graus de Morabeza, o programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, entre as 3 e as 4. A reposição sai depois das 22 horas e o formato compacto vai para o ar domingos. E pode encontrarmos também o compacto do 40 graus de Morabeza nos podcasts da Rádio Morabeza online. Pode aceder ao site www.radiomorabeza.cv e aceder ao compacto, ou também ir procurar-nos no Spotify.
40 graus de Morabeza. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.